Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 2 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 19 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco nomeou hoje o arcebispo de Cascavel, no Paraná. Papa aos párocos, sede construtores de uma igreja missionária e sinodal. Uma carta dirigida aos padres que participaram do encontro internacional Os Párocos em Prol do Sínodo. Dom Luiz Marim, paróquia, um laboratório de sinodalidade. O período entre a primeira e a segunda sessão, de 29 de abril a 2 de maio, foi realizado o encontro internacional de párocos nos arredores de Roma. Recebidos nesta manhã pelo Papa no Vaticano, os primazes das igrejas da comunhão anglicana de todo o mundo. Onda de mau tempo no Rio Grande do Sul. Mais de 10 mortos e 21 desaparecidos. Desesperadora situação das chuvas. Conosco o arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, e o vigário-geral de Duque de Caxias do Sul, que conversa conosco. O presidente Lula deve visitar hoje o Rio Grande do Sul. Estas e outras notícias a partir de agora. E hoje, 2 de maio, a Igreja recorda Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Atanásio nasceu em Alexandria, Egito, no século III. Foi diácono e secretário de Santo Alexandre, bispo, qual o acompanhou no Concílio de Nicéia em 325. Combateu firmemente as heresias arianas do monge Ário, que dizia que Cristo não era Deus. Foi o principal incansável defensor da doutrina transmitida pelos apóstolos, também considerado um dos quatro grandes doutores da Igreja Oriental. Escreveu e pregou livremente suas obras, caracteristicamente enfatizando a visão sobre a encarnação definida no Concílio de Nicéia. Em 2 de maio de 373, ao consagrar o Papa Pedro II de Alexandria, um de seus presbíteros, como sucessor, Atanásio morreu dormindo, rodeado de fiéis e aliados. Papa Francisco nomeou hoje o novo arcebispo da Arquidiocese de Cascavel. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco nomeou arcebispo de Cascavel, no Paraná, nesta quinta-feira, Dom José Mário Scalon Angonese, transferindo-o da Diocese de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Dom José Mário Scalon Angonese nasceu em 1 de junho de 1960 em Unistalda, Diocese de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul. Após concluir os estudos de Filosofia e Teologia no Seminário Maior de Viamão, da Arquidiocese de Porto Alegre, fez um curso de especialização em Psicopedagogia. Foi ordenado sacerdote em 16 de dezembro de 1989, encardinando-se na Arquidiocese de Santa Maria. Desempenhou os seguintes cargos: promotor vocacional, diretor espiritual e depois reitor do Seminário Menor, pároco da Santíssima Trindade em Nova Palma, no Rio Grande do Sul, e da Ressurreição em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, reitor do Seminário Maior. Foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba em 20 de fevereiro de 2013 e recebeu a ordenação episcopal em 28 de abril seguinte. Em 31 de maio de 2017, foi transferido como bispo de Uruguaiana. Dentro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, é membro da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato.
E o Papa Francisco recebeu nesta manhã os primazes das igrejas da comunhão anglicana de todo o mundo. Júlio Fonseca.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, 2 de maio, os primazes das igrejas da Comunhão Anglicana que estão reunidos em Roma desde 29 de abril até o dia 3 de maio, visando refletir sobre as prioridades e desafios comuns da Igreja Anglicana em todo o mundo. A reunião dos primazes é um dos quatro instrumentos da Comunhão Anglicana, que trabalha pela unidade entre os anglicanos em todo o mundo. Com uma saudação em inglês, Francisco iniciou seu discurso e, em seguida, recordou as palavras do ressuscitado, que são o prenúncio daquela esperança que não decepciona. O Santo Padre recordou aos anglicanos que também assim foi para os discípulos quando estavam fechados e assustados no cenáculo, e completou: "Ainda hoje, quando os líderes do povo de Deus se reúnem, eles podem se sentir tão temerosos quanto os discípulos, podem ser tentados ao desânimo, expressando suas decepções e expectativas não atendidas reciprocamente, deixando que suas preocupações os dominem e não consigam evitar que suas respectivas diferenças se acentuem. Mas mesmo hoje, se voltarmos nosso olhar para Cristo e não para nós mesmos, descobriremos que o ressuscitado está em nosso meio e quer nos dar a sua paz e seu espírito." Ao abordar a temática das diferenças, o Papa recordou que elas não diminuem o alcance do que nos une e não podem nos impedir de reconhecer uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo pelo nosso batismo comum. "O Senhor chama cada um de nós para ser um construtor da unidade", disse o pontífice. "E embora ainda não sejamos um, nossa comunhão imperfeita não deve nos impedir de caminhar juntos." Segundo Francisco, as relações entre os cristãos prevêm e exigem toda a colaboração prática possível em vários níveis: pastoral, cultural, social e também no testemunho da mensagem do Evangelho. "Neste sentido, sou grato pelo trabalho realizado nos últimos 50 anos pela Comunhão Internacional Anglicana Católica, que trabalhou com dedicação para superar os vários obstáculos que se interpõem no caminho da unidade. O mundo dilacerado de hoje precisa da manifestação do Senhor Jesus", sublinhou Francisco ao recordar das realidades que atingem o cenário mundial atualmente. "Alguns de vocês vêm de regiões onde a guerra, a violência e a injustiça são o pão de cada dia dos fiéis. Mas mesmo em países considerados ricos e pacíficos, não falta sofrimento. Nestes países, a pobreza de tantas pessoas é um fato. O que podemos propor diante de tudo isso, senão Jesus, o Salvador? Torná-lo conhecido é a nossa missão." E ao agradecer aos primazes da Comunhão Anglicana por escolherem se reunir este ano na cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, o Santo Padre afirmou que o Bispo de Roma é o servo dos servos de Deus. "Portanto, é preciso engajar-se em um diálogo fraterno, um diálogo paciente, deixando para trás controvérsias inúteis, para entender como o Ministério Petrino pode se desenvolver como um serviço de amor para todos." Por fim, Francisco recordou o caminho da sinodalidade trilhado pela Igreja Católica nos últimos anos e expressou sua satisfação pela presença de tantos delegados fraternos, incluindo um bispo da Comunhão Anglicana, durante a primeira sessão da Assembleia do Sínodo realizada no ano passado. "Vamos rezar, caminhar e trabalhar juntos com confiança e esperança. Seria um escândalo se, devido às divisões, não cumpríssemos nossa vocação comum de tornar Cristo conhecido. Em vez disso, se além de nossas respectivas visões, formos capazes de dar testemunho de Cristo com humildade e amor, será Ele quem nos aproximará um dos outros."
O subsecretário do Sínodo dos Bispos, Dom Luiz Marim de San Martín, destaca: paróquia, um laboratório de sinodalidade. No período entre a primeira e a segunda sessão, de 29 de abril a 2 de maio, foi realizado o Encontro Internacional de Párocos em Sacrofano, nos arredores de Roma, no qual mais de 100 países estavam representados. O Sínodo sobre a Sinodalidade está realizando sua Assembleia Sinodal em duas sessões, a realizada em outubro de 2023 e a planejada para o mesmo mês de 2024. Durante a primeira sessão, foi observada a necessidade de ouvir mais a voz dos párocos, que são os pastores em contato direto com o povo, diz o subsecretário do Sínodo dos Bispos, Dom Luiz Marim, que insiste que o processo sinodal começa de baixo para cima e que a paróquia é, sem dúvida, um laboratório de sinodalidade. No período entre a primeira e a segunda sessão, nos arredores de Roma, realizou-se um encontro internacional de párocos, nos quais mais de 100 países estavam representados. O encontro foi realizado em colaboração com os dicastérios do clero, das igrejas orientais e da evangelização, o que Dom Marim considera um belo testemunho de colaboração interdicasterial. Em sua intervenção no encontro, ele definiu o atual momento eclesial como um tempo de renovação e esperança que envolve a todos e precisa de todos. Lembrando as palavras do relatório síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal, que assinala que a sinodalidade implica reunir-se em assembleia nos vários níveis da vida eclesial, escutar-se mutuamente, o diálogo, o discernimento comunitário, a criação de consensos como expressão da presença de Cristo vivo no Espírito e assunção de uma corresponsabilidade diferenciada, considerando isso como algo estrutural e configurador, não esporádico ou acidental. A sinodalidade está orientada para a coerência na Igreja, ou seja, a autenticidade na vivência e no testemunho da fé, segundo Dom Luiz, insistindo no fato de que deve necessariamente começar de baixo. A paróquia assume, então, uma enorme importância e deve ser entendida como uma comunidade de comunidades. Sem ser a única comunidade na qual os fiéis se expressam e desenvolvem sua vocação, ela reúne todas elas. Nela, o pároco deve fugir do empobrecedor democratismo e do prejudicial clericalismo vertical, ressaltou. Na paróquia, a exigência pastoral é aproximar o evangelho do povo através da proclamação da fé e da celebração dos sacramentos. A partir daí, ele insiste em relação à paróquia, em não promover uma visão teórica e distante, estática e fossilizada, mas uma visão dinâmica e criativa, inserida neste tempo e nessa história, pedindo, como faz o Papa Francisco, uma conversão missionária, uma revisão das estruturas. Francisco, numa carta dirigida aos padres que participaram desse encontro internacional, os párocos, em prol do sínodo. Raimundo Lima.
É uma carta de um pai que conhece as dificuldades de seus filhos, mas que os estimula a seguir adiante para o bem da Igreja e da missão para a qual fomos chamados. Foi assim que o Papa Francisco se dirigiu aos cerca de 300 participantes vindos do mundo inteiro para o evento Os Párocos em Prol do Sínodo, realizado em Roma de 29 de abril a 2 de maio. Um encontro organizado pela Secretaria-Geral do Sínodo e pelo Dicastério para o Clero, em acordo com os dicastérios para a evangelização e para as igrejas orientais. Gratidão e estima do Papa por aqueles que cuidam de igrejas periféricas ou grandes como províncias, igrejas antigas com fiéis cada vez mais idosos ou igrejas que nascem sob uma grande árvore, onde o canto dos pássaros se mistura com canções infantis. Francisco recorda a importância de uma igreja sinodal que precisa de seus párocos. Nunca nos tornaremos uma igreja sinodal missionária, diz a carta, se as comunidades paroquiais não fizerem da participação de todos os batizados na única missão de proclamar o evangelho o traço característico de sua vida. Se as paróquias não forem sinodais e missionárias, a igreja também não o será. Paróquias, espera o Papa, com discípulos missionários que partem e voltam cheios de alegria, comunidades que devem ser acompanhadas com oração, discernimento e zelo apostólico. Fortalecidos pela graça, é necessário escutar o Espírito e prosseguir no anúncio da palavra e reunir a comunidade na fração do pão. Há três indicações que o Papa sugere aos párocos. ele recomenda colher os frutos que o Espírito espalha no povo de Deus. Estou convencido, escreve, de que assim fareis surgir muitos tesouros escondidos e encontrar-vos-eis menos sós na grande missão de evangelizar, experimentando a alegria de uma paternidade genuína que não sufoca nos outros, homens e mulheres, suas muitas potencialidades preciosas, antes falas sobressair. Francisco convida a praticar o método da conversação no Espírito, que tem ajudado muito no caminho sinodal. O discernimento é um elemento-chave da ação pastoral de uma igreja sinodal, porque implementado no âmbito pastoral, ilumina a concretude da vida eclesial. Reconhecendo os carismas, confiando com sabedoria tarefas e ministérios, planejando à luz do Espírito os caminhos pastorais, indo além da simples programação de atividades. A outra palavra-chave da carta do Papa é fraternidade, compartilhar com os irmãos, sacerdotes e bispos. Não podemos ser autênticos pais se não formos, antes de tudo, filhos e irmãos. E não seremos capazes de suscitar comunhão e a participação nas comunidades que nos foram confiadas se, primeiro, não as vivermos entre nós. Um compromisso que poderá parecer excessivo, reconhece o Papa, mas na realidade é verdadeiro o contrário. Só assim somos credíveis e nossa ação não dispersa o que os outros já construíram. Concluindo, Francisco exorta os párocos a se tornarem missionários da sinodalidade também em seu ministério diário, tendo em vista a segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará em outubro próximo. A voz dos sacerdotes, insiste o Papa, deve ser ouvida para que sua contribuição ao Sínodo seja cada vez mais decisiva. Ouvir os pastores foi o objetivo desta reunião internacional, mas isso não pode terminar hoje. Precisamos continuar a ouvir-nos.
Onda de mau tempo no Rio Grande do Sul. Mais de 10 mortos e 21 desaparecidos. Desesperadora a situação das chuvas no Rio Grande, destaca o vigário-geral coordenador da Pastoral da Diocese de Caxias do Sul, padre Leonardo Inácio Pereira. E nós conversamos também com o arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler.
Há poucas horas conversava com alguns padres que estão diretamente ligados a estas comunidades, estão nos salões paroquiais, onde ainda existe energia elétrica, estão tendo acesso às pessoas e às famílias que sofreram as consequências dessas enchentes. E a situação é desesperadora, desesperadora.
O testemunho é de Padre Leonardo Inácio Pereira, vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Mais de 100 cidades foram afetadas pelos temporais, que começaram ainda na segunda-feira. Imagens fortes de inundações, quedas de barreiras e pontes, deslizamentos de terra e transtornos em geral têm ganhado o país através das redes sociais. A onda de mau tempo volta a castigar os gaúchos em menos de 8 meses daquela que, em setembro de 2023, afetou mais de 120 mil pessoas. O balanço provisório na manhã desta quinta-feira é de pelo menos 10 mortes e 21 desaparecidos decorrentes dos temporais que atingem principalmente as regiões da Grande Porto Alegre, Vales, Central, Serra e Sul. Segundo a Defesa Civil, quase 4,5 mil de pessoas estão desabrigadas. Em nota divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Enel, está sendo feito um monitoramento nas barragens com planos de ação de emergência e segurança já acionados. Segundo coletiva de imprensa, com o governador Eduardo Leite nesta quarta-feira, o presidente Lula deve visitar o Rio Grande do Sul ainda nesta quinta. O arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, comentou à Rádio Vaticano, Vatican News, que a previsão do tempo ainda é de alerta para risco de chuvas.
A situação é preocupante em várias regiões do estado. Há várias comunidades isoladas, pontes foram destruídas, estradas foram interrompidas. Enfim, uma situação realmente muito dura. E as previsões da meteorologia não são nada favoráveis. Se diz que nos próximos dias ainda teremos chuvas intensas. E isso redobra, por assim dizer, a nossa preocupação. Realmente a situação é muito, muito preocupante.
Dom Jaime exorta solidariedade neste momento, além de uma oração especial.
Oração no sentido de pedir ao padroeiro do Rio Grande do Sul, São Pedro, e por que também não dizer a Nossa Senhora que interceda, pedindo, sim, que cessem as chuvas. Precisamos, sim, de oração, necessitamos de solidariedade a uma multidão sofrendo. Também aqui na região metropolitana de Porto Alegre, nos próximos dias, assim o diz a Defesa Civil, sofreremos as consequências das chuvas, seja na região metropolitana, seja as águas que começam a descer das montanhas. Normalmente, as águas chegam 2, 3 dias depois aqui na região metropolitana.
A igreja em Porto Alegre está promovendo uma campanha de solidariedade, assim como todo o Regional Sul 3 da CNBB, para angariar fundos em favor das famílias atingidas pelas chuvas e enchentes. Em especial, a Diocese de Caxias do Sul reabriu nestes dias a campanha de ajuda econômica para dar apoio material aos mais necessitados das paróquias, como explicou o padre Leonardo. É possível fazer doações via Pix pela chave e-mail doações@diocesedecaxias.org.br.
É uma conta que a nossa diocese tem para esses casos emergenciais. Ano passado, nós conseguimos arrecadar R$ 330 mil, em torno disso, e ainda havia um saldo para ajudar as famílias que estão ainda vivendo as consequências daquela primeira enchente. E agora precisamos, sem dúvida alguma, arrecadar mais valores para podermos ajudar estas famílias agora que estão sofrendo neste momento histórico.
Dom José Gislon, bispo de Caxias do Sul, também comentou do apoio espiritual que está sendo dado em nível diocesano, porque é tempo de solidariedade e também de estarmos próximos dos cuidadores do povo de Deus, dos sacerdotes, com a presença da Igreja para superar este momento.
Creio que é importante nesse momento mantermos um princípio de comunhão, de apoio, também à realidade eclesial. Por isso, tomei a liberdade, no dia de hoje, de ligar para vários padres, tendo presente as situações que envolvem várias das nossas paróquias, para saber como é que estava a situação no local, qual a necessidade de apoio, e, em cima disso, também tomarmos medidas de solidariedade, ou motivarmos para a questão de solidariedade entre as várias paróquias, mas também instituições que queiram ajudar as pessoas flageladas, que tiveram suas casas atingidas pela enchente, mas também muitas situações de vulnerabilidade social que precisam do apoio e da solidariedade como um todo.
Jardins Vaticanos em oração com Maria pela paz mundial. Para o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, todas as quartas e sábados, os Museus Vaticanos propõem um passeio dedicado à descoberta da espiritualidade mariana e à beleza dos jardins do Papa. A única maneira de parar a guerra é o perdão. A mensagem da Virgem Maria, que ao longo da história não deixou de indicar à humanidade caminhos para a salvação, é eclatante e clara. Em Fátima, por exemplo, aparecendo aos três pastorzinhos, entregou um verdadeiro plano de paz, convidando o mundo a rezar, a voltar-se ao Evangelho e consagrar-se ao seu Imaculado Coração. Um itinerário mais atual do que nunca, se considerarmos os vários cenários do mundo, recordados também no último domingo por Francisco, durante a oração Regina Caeli, durante a sua visita pastoral a Veneza, em que o barulho das armas não cessa. Os pontífices nunca deixaram de recordar a importância e o poder da oração pela paz. Nesse contexto, insere-se justamente a iniciativa Maio com Maria, que, promovida pelos Museus Vaticanos, todas as quartas-feiras e sábados, oferece aos visitantes a oportunidade de mergulhar na beleza dos Jardins Vaticanos, passando pelas diversas imagens marianas ali existentes. No mês mariano, explica ao Vatican News, irmã Emanuela Edwards, responsável pelo Departamento de Atividades Educativas dos Museus Vaticanos, às quartas-feiras, os peregrinos são convidados a juntar-se a nós, depois da audiência papal, para essa excepcional abertura dos jardins em honra à Nossa Senhora. Além disso, na manhã do sábado, dia tradicionalmente dedicado a Maria, os visitantes podem desfrutar desta verdadeira peregrinação. Maio com Maria, acrescenta a religiosa, é uma visita que inclui 10 paradas nos locais onde estão as estátuas e imagens mais importantes de Nossa Senhora. Recorda uma dezena do Rosário e, portanto, nesse período em que existem tantas tensões no mundo, em cada imagem mariana, rezaremos pela paz. Vale lembrar que nos jardins existem 27 imagens diferentes de Nossa Senhora, tanto que podemos dizer com razão que esses são os seus jardins. Maria é a rainha da paz. É justo rezar desta forma pela paz no mundo. As imagens marianas propostas no tour Maio com Maria estão ligadas à devoção dos povos que recorrem à Virgem em tempos de guerra para invocar a paz. Em relação a Nossa Senhora de Fátima e ao conflito na Ucrânia, irmã Emanuela recorda: o Papa Francisco seguiu o apelo de Fátima, consagrando a causa da paz à Rainha da Paz. Durante a nossa visita, recitamos esta mesma oração diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, em comunhão com as intenções do Santo Padre.
E assim chegamos ao final do nosso espaço de hoje. A gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.